Então, essa é a nossa segunda aula dessa matéria, Visão Panorâmica da Bíblia, e é para todos terem lido até o capítulo 40 de 45, né? Muito bom. Estão espertos. Eu não sei. Quanto tempo nós vamos ter? Mas eu vou começar com as minhas anotações primeiro, porque esses aí eu não quero deixar sem dar, e depois, se tiver tempo, a gente inteira com mais algumas coisas. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês abrem em Gênesis 12, versículo 3, quando Deus fala com Abraão. Eu acho que é o versículo que tem mais bênção na Bíblia, né? Podemos ler o 2 e o 3, né? Mas o 2, ele fala: Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, assim, eu nunca tinha parado de pensar. Olha aqui, ó. Quais palavras que tem aqui que não é bênção? Né? O versículo 2 é: Abençoar-te-ei, tu ser uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, em ti serão benditas. Então, assim, é um negócio que está falando, assim, palavra após palavra, sobre bênção. Aí você volta para trás, você vê que Deus faz as coisas, no capítulo 1, né? Ele faz as coisas, vira lá para o capítulo 1, por exemplo, e diz. Ele olha as coisas que ele fez e viu que ficou bom e tal, né? Mas quando ele começou a criar os seres vivos, no versículo 20, produzem as águas, cardume de seres viventes, os montes marinhos, todos os seres viventes que se arrastam, as aves que voam, viu Deus que era bom? Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos. E depois, quando ele fez o homem, ele abençoou o homem também. Então, Deus, você pensa assim, mas ele já fez, foi Deus quem fez, já está abençoado. Mas não é, para Deus não é suficiente. Ele faz questão de abençoar. E aí, até pedi para o Christopher, que ele pregou sobre isso no casamento do filho dele, no dia 2, sobre bênção. Eu achei tão forte essa palavra, uma palavra bem curtinha. Mas eu achei que tem muito a ver conosco, e Deus começa o trabalho dele com Abraão. Ele começa com Abraão, todo o processo que ele vai salvar toda a humanidade através de Abraão. E o que que ele faz com esse homem que ele escolhe? Ele abençoa, ele fala que é para ele ser uma bênção, e ele fala que ele vai abençoar toda a terra através dele. Então, assim, é bênção sobre ele, bênção nele. E bênção através dele. E, como diz o outro, digo mais: bênção para quem abençoar ele, e maldição para quem amaldiçoar ele. Então, Abraão está assim, ó, bênção sobre ele o abençoa, e bênção através dele, e bênção para quem abençoa ele. Aí você vai pelo livro, né, de Gênesis, e você vai notar que parece que o cara está rodeado de uma auréola de bênção. Porque então vamos dizer assim, a bênção era contagiosa, não era? Porque lembra que assim, o Labão era um caso, não era? Não dá para ficar com raiva do Labão? Dá para ficar com raiva do Jacó também, né? Os dois se mereciam, né? Jacó passou Esaú para trás e foi, né? Esaú era aquele cara bonachão, tranquilão, tá tudo bom. A gente acha que Esaú é um cara muito melhor do que Jacó, mas Jacó é um cara, sim, calculista, um cara que está passando o outro para trás. Aí Deus fala assim: Eu sei como é que eu vou tratar você, eu vou mandar você para seu tio vai ser bom para você. E os dois, ó, era judeu mesmo, daquele, né, judeu na nata mesmo, daqueles, né, onde começou a raça judia foi com Jacó, né? Mas Labão, com toda a maldade dele, passando ele para trás, ele trabalhou 7 anos para ganhar uma esposa, ganhar a irmã, doente dos olhos. Né? Agora, não vamos perguntar assim, como é que era a primeira noite do casamento deles, porque não se trocava uma palavra, né? Fazia o que tinha que ser feito e no outro dia... Oh!
Não é você?
Não é você? Então, tem uma série de coisas que nós... Não. Mas aí, 7 anos ele trabalhou e ganhou a errada. Aí eu falo, não, eu esqueci de falar para você. Aqui só dá a mais velha primeiro. Agora você trabalha para a mais nova. Então, esses dois se mereciam mesmo. Você ia mandar uma novela, os dois assim, tramando um com o outro, aquela coisa toda. Mas Labão, com todo esse perfil, ele fala, eu tenho visto que Deus me abençoa por causa de você. E aí você vai. Todo mundo que vê esses caras, Abraão, Isaac, Jacó, eles notam que os caras estão andando debaixo de um redoma, é como se fosse uma estufa. Sabe? Os caras estão debaixo de uma proteção, debaixo de uma bênção. Então, quando Deus abençoa, é assim que Deus está com a pessoa e coisas mudam. Então, por exemplo, ele prospera financeiramente, eles todos prosperaram. Inexplicavelmente, já Labão passando Jacó para trás, ele prosperava, mesmo assim. Vocês notaram aquele negócio que ele fazia? Que ele tirava as varas, e punha as varas, e punha o rebanho para olhar e tal. Aí você fala, mas que genética engraçada, né? Só de olhar, né? Só de olhar, eles davam à luz, né, ovelhas pintadas e listradas e tal. Mas depois vocês viram que lá na frente ele sonhou e Deus falou com ele. Deus não falou com ele, suas varinhas não serviam de nada, mas ele falou outra coisa, que é a mesma coisa de falar, que suas varinhas não serviam de nada. Ele falou, os bodes que estão cobrindo o rebanho são listrados, assim, pode não ser na prática, mas estão eu que estou fazendo isso. Então ele falou, Deus tirou tudo que era do pai delas e deu para ele. Né? Então a bênção de Deus trazia prosperidade material, trazia proteção, e era contagioso. Pessoas que andavam junto também acabavam sendo abençoadas. Vocês viram José lá no Egito? Potifar, a casa dele começou a ser abençoada. Entendeu? Foi para a cadeia falou, nossa, esse cara administrando a cadeia fica uma beleza, fica em paz. Até a cadeia fica abençoada. Então, onde eles iam, eles eram bênção, levavam bênção, tinham prosperidade e tinham proteção. Então, assim, isso é uma coisa maravilhosa. E o Cristóvão diz aqui, que bênção é exercitar a sua vontade em favor de outra pessoa, para o bem de outra pessoa. Não é uma coisa passiva, é um exercício de sua vontade para que a outra pessoa seja abençoada. Só que você pode exercitar a sua vontade à vontade, que não vai ter efeito nenhum. A única pessoa que pode abençoar é Deus. Então, quando nós estamos exercitando a nossa vontade em favor de outra pessoa, nós estamos invocando Deus para outra pessoa. Né? Vocês conhecem o costume do interior do Brasil, de antigamente? Bença, pai. Bença, avô. Né? Entra na casa, assim, todo mundo fala isso. Bença, pô. Bença, pô. Bença. Alguém já teve esse costume? Você já viu? Era demais, né? Minas, Goiás, todo mundo era assim, antigamente. Não sei se em Goiânia é agora, mas... É bença, pai. Bença. Se não fizer isso, tá, é uma ofensa. E o que, que eles falam quando falam benção, pai, benção, mãe? O que, que eles falam? Deus te abençoe. Eu não posso te abençoar, mas eu falo para Deus te abençoar. Entendeu? Então, essa é a questão de benção. Benção, eu não posso abençoar, mas eu posso exercitar a minha vontade para que Deus te abençoe. Então, basicamente, é essa a questão. Que a benção flui de Deus. O único cara que pode produzir coisas boas é Deus. E ele é um Deus abençoador, e ele é um Deus que tem prazer em abençoar, ele faz a coisa boa e ainda abençoa. Né? Então Deus faz a coisa boa e ainda abençoa, fala, ó, prospera, cresça, multiplique, dê certo, entendeu? Então assim, a bênção é transmitir a vontade de Deus para a pessoa e traz identidade, traz missão, traz... proteção, traz sucesso, entendeu? Então a bênção é Deus presente na vida da pessoa, e quando nós abençoamos alguém, nós estamos envolvendo Deus no negócio, porque a gente não poderia fazer nada, né? Não teria condição de fazer nada. E Ainda continuando então nesse assunto da bênção, vocês viram aquela história de Isaac e Jacó, né? E Esaú. Então vamos só para... Eu marquei em vários lugares, depois eu vou recuperando, mas assim, olha que coisa interessante. Raquel era estéril, como foi falado. 20 anos. Ele casou com 40, com 60, ela não tinha tido filho ainda. Ele falou, meu Deus do céu, estou indo para o caminho de meu pai, Abraão. Não quero chegar a 100. Então, 60. Ele orou insistentemente. Então, isso é uma das poucas coisas que a gente vê Isaac fazendo, porque Isaac não é de fazer muita coisa. Isaac orou insistentemente e Deus ouviu a oração dele depois de 20 anos. Foi de 20 anos. E a esposa dele gerou dois filhos de uma vez. Gêmeos. Mas aí, Isaac some profeticamente. Ele fica cego fisicamente depois, mais tarde. Mas ele é cego espiritualmente também. Tá? Então, a Raquel vai lá, Deus, eu estou sentindo muita dor. Não está certo esse negócio. Se é de ti essa gravidez, por que está acontecendo isso comigo? E Deus falou assim, tem duas nações briguentas dentro de você. É os árabes e os judeus, está dentro de você. Ai! Né? Já pensou uma mulher ter árabe e judeu dentro dela? Nossa. Essa gravidez foi difícil. Essa foi difícil. E ela foi orar e Deus falou com ela. Ele não falou com Isaac, não. Por que não falou com Isaac? Porque Isaac não perguntou. Entendeu? Isaac não perguntou. Foi a Raquel que perguntou. E aquela pergunta, Deus, por que que é isso? Ele falou, é duas nações briguentas e o menor vai mandar no maior. Na verdade, o menor era dois segundos que nasceu depois, né? Sim. Mas, de todo jeito, o mais novo, que passou dois segundos depois do outro, ainda agarra no pé, porque falou, é o primeiro. Mas, não deu. E, entendeu? Jacó nasceu com a mão dele no calcanhar do outro. Falou assim, por que você saiu primeiro? Era eu que era para sair primeiro. E aí ganhou o nome, Jacó, suplantador, aquele que quer tomar o lugar do outro. Mas Deus tinha falado com Raquel que o maior ia servir o menor. E aí? Quando eles ficaram grandes, Isaac gostava do mais velho e Raquel gostava do mais novo. Por que que Isaac gostava do mais velho? Nada espiritual. Só porque ele gostava da comida que o cara fazia. Só isso. E por que Raquel gostava do mais novo? A Bíblia não nos explica, mas dá essa dica que Deus já tinha falado com ela, que o da promessa era o menor. Aí, quando Isaac fala assim, estou achando que eu vou morrer. Não ia morrer nada, mas tudo bem. Estou achando que eu vou morrer. Qualquer dia desse, traz a comida boa para eu sentir bem e gostar da comida, me dá uma vontade de abençoar e eu vou abençoar. Então, assim, ele sentia a comida, levava ele a abençoar, viu? Sentia, cadê a sentia? Assim, a comida leva a profecia, tá? Quando a comida é boa, o cara fica tão ungido que ele quer abençoar, tá? E cobra a bênção, tá? Porque a bênção é para quem cozinhou, tá? Então assim, aí ela escutou ele falando para Esaú, vai buscar coisa para te abençoar. E ela falou assim, não dá certo esse negócio, não. Jacó, vem cá, ó, seu pai mandou o outro pegar a bênção, não é para ser assim, não. Ele vai lá você e fala, não, ele vai ver que eu sou Jacó e vai me amaldiçoar. Não, deixa comigo, sua maldição vai ficar em cima de mim. E aí, fez rapidinho, foi lá, enganou, colocou os pés de coisa lá para ele passar a mão, apalpar. E como é que fez com a voz? Ele achou que a voz de Jacó mesmo, mas ele achou que o Esaú ficou com a voz de Jacó daquela hora, mas não sei como é que é. Mas, de todo jeito, ele abençoou Jacó. Aí todo mundo fala assim, Jacó é safado, roubou a bênção de Esaú, gente. Jacó obedeceu a mãe dele. Ele pode até ser safado mesmo e tal, mas nesse caso, quem era culpado daquele trama todo de roubar a benção? Foi a mãe dele, Jacó, vem aqui. E explicou tudo e fez tudo. E daí você vai mais para trás um pouquinho. Então, por que que Raquel fez isso? Porque Deus falou com ela que a benção era do menor e o marido dela estava errado. Entendeu? Então, de certa forma... Deus ia tratar com o caráter de Jacó. Depois, ele ia sofrer bastante, pagar muito pelas coisas tortas, mas em nenhum lugar na Bíblia fala que Jacó foi castigado porque ele roubou a bênção. Nenhum lugar. E Isaac, quando Esaú chega depois, ele, Ele disse, mas seu irmão pegou aqui e roubou sua bênção. Não tem uma bênção para mim? Ele falou, não. Eu abençoei ele e ele será abençoado. Por que que Isaac falou isso? Isaac não queria abençoar Jacó, queria abençoar Esaú. Mas por que que ele falou isso? Ele sentiu o Espírito Santo nele quando ele falou, ele sabia que a bênção era intransferível, não podia transferir. Então, na verdade, é uma situação totalmente humana, totalmente cheia de tramóia, totalmente cheia de coisa errada, mas começa com Isaac sendo cego, não só fisicamente, mas espiritualmente, e começa com Raquel tendo visão daquilo que era para ser. E depois Isaac abençoa ele de novo. Fala, vai. A mãe fala assim: se ele casar com o moço daqui, não vai dar certo de jeito nenhum. Manda ele, Isaac, vai. E a bênção de seu pai esteja com você e tal e tal. Depois Deus encontra com Jacó e abençoa ele também. Entendeu? Então, assim, a questão da bênção é uma questão que a gente precisa entender que Deus abençoou Abraão, Deus abençoou Isaac. E Deus abençoou Jacó. Só que Jacó teve luta pra caramba sobre essa bênção. Agora, outra coisa que eu quero que vocês anotem aí, por exemplo. Vocês notaram que cada um dos três gostava de fazer uma coisa no lugar onde ele chegava? Cada um dos três? Então, o que que Abraão fazia em todo lugar que ele ia? Levantava o altar. Então, você põe Abraão, faz altar. Isaac, o que que ele fazia em todo lugar que ele ia? Desentulhava poço. Então você põe poço. Negócio de Abraão é altar. Negócio de Isaac é poço. E o negócio de Jacó, o que que é? Isso. Quem falou? Muito bom. Todo lugar o cara fazia uma coluna. Ele gostava de museu, marco, né? Colocava azeite em cima. Você pode pegar muitos versículos, vários lugares, toda vez que acontecia um negócio. E fazia coluna. Eles faziam altar também? Fazia. Não tanto quanto Abraão. Mas assim, o altar era coisa de Abraão, o poço é coisa de Isaac e coluna é coisa de Jacó. E aí, você já fazendo essa simetria aí, você pode pôr aí também a questão seguinte, que Abraão, qual que era a característica mais forte de Abraão, da vida dele, da pessoa dele? Qual que é a característica dele? Ele é o homem que tinha o quê? Fé. Fé. Mas não fé de blá blá blá. Fé de fazer. Fé de agir. Cara, era fé. Então o negócio de Abraão é fé. Cara, era uma fera de fé. Tinha muita fé. Isaac, qual é a coisa mais forte que você ia pensar da vida de Isaac? Coisa mais. Hã? Dormir. Obediência ou submissão, né? Assim, ele é um cara. Até os poços que ele abria, tudo era o pai dele que tinha aberto. E quando brigava, ele fazia: ah, você quer? Fica pra você. Ia lá pra outro lugar. Quando chegou um lugar que ninguém brigou, fazia: ah, até que enfim. Entendeu? Então, assim, é o cara que não. Assim, ele é um. Mas ele é. Dizem, alguém disse, eu não sei se é verdade, que tinha 30 anos, mas quando ele foi sacrificado. Mas. De qualquer forma, se ele não tinha 30, tinha 13, tinha 14, ele não era um molequinho que um velhinho podia segurar na marra. Ele subiu no altar voluntariamente. Porque se ele não subisse voluntariamente, o pai dele não pegava ele nunca. Entendeu? Então, assim. Então, Isaac é o cara da submissão, da obediência. Da fidelidade, né? Aquilo que Deus falou, ele era um cara passivo, mas era um cara de obediência e cara de submissão. E Jacó, qual que é a palavrinha que você ia pôr perto dele? Porque nós temos, né? Abraão, fé, Isaac, submissão, obediência, né? Um dos dois. E Jacó, o que que é? Hã? Insistência. Mas qual que é a palavra-chave da vida dele? Tudo isso é importantíssimo, muito, muito interessante. Mas tem uma palavra-chave que você vai pegar sobre a vida dele, que era a vida inteira. Ele já nasceu com isso. Luta. Nada veio de graça para ele. Nada. Tudo veio com problema. Tudo. A partir de nascer, já nasce brigando, pegando no calcanhar do outro. E para ficar viva, as mulheres dele brigam pra caramba. Aí multiplica e vira 12 filhos. O filho que mais gosta Some, desaparece. O filho da mulher, o outro filho da mulher que mais gosta, a mulher morre. Sim, a vida de Jacó, ele chega para Faraó e ele fala: poucos e maus têm sido os meus dias e não tenham chegado aos dias dos meus pais. Assim, ele era um cara sofrido. Mas a hora de maior glória da vida de Jacó, eu acho que eu anotei em algum lugar aqui, mas é, a hora de maior glória da vida dele foi quando ele lutou com o anjo. Ele lutou com o anjo. E o anjo falou assim: deixa eu ir embora. E ele falou assim: não deixa eu ir embora. Então, assim, imagina essas lutas, né? Livre que tem hoje, né? Assim, essas coisas. E o cara todo sangrando, todo acabado. E ele pega no pé e fala assim: mas você não vai embora. Assim, o cara. E Deus tem que dar o braço a torcer para ele. Fala assim: é, se eu não abençoar esse cara, eu não vou conseguir ir embora. O sol está amanhecendo, não dá. Não dá. E falou assim: seu nome não é Jacó, seu nome é Israel, porque você lutou com Deus e os homens e prevaleceu. Isso é um elogio que eu quero que você veja na Bíblia, em qualquer outro lugar, você vai achar alguém receber um elogio desse. Você lutou com Deus e os homens e você prevaleceu. E aí ele deu o nome do povo de Deus não é Abraão, não é Isaac, o povo do povo de Deus é Israel, também não é Jacó, né? É Israel, o homem que lutou com Deus e prevaleceu. Então a bênção para Jacó não veio barato, não. A bênção para ele não veio de graça, não. A bênção dele veio na luta. Você não vai embora enquanto não me abençoar. Então, assim, isso é uma coisa tremenda. E aí, nós tem um livro do Watchman Nee que fala Transformado em Sua Semelhança. Não sei como é que é. Deve ser outro título aqui em português, não sei. Mas que, só para você colocar na sua simetria aí, para terminar esse assunto dos três. Abraão representa o pai, Isaac representa o filho e Jacó representa o Espírito Santo. Aí, o pai e o filho é fácil, né? Pai e filho, Abraão e Isaac, é fácil de entender. Agora, por que que a luta de Jacó representa o Espírito Santo? Porque o pai criou tudo, o filho veio morrer na cruz por nós, obedeceu o pai, tudo é tranquilo. Agora, para formar Jesus em nós, é o Espírito Santo que faz, não é o pai nem o filho, é o Espírito Santo que faz. E essa santidade que é formada em nossas vidas, ela não é fácil, ela não fica descendo de graça, ela é na luta, ela é, o Espírito Santo luta dentro de nós para que essa promessa, essa bênção se torne de fato realidade na Terra. Então toda a história da igreja é a história da luta do Espírito Santo para formar Jesus na Terra, entendeu? Então assim, se Jacó é figura de luta, então ele é a figura do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem bota a mão na massa e realmente vai começar a mexer e trabalhar conosco para nos formar na imagem daquela promessa que tinha, né? E onde surgem as 12 tribos? Né? Não surge de Abraão, não surge de Isaac, surge de Jacó, entendeu? Então é do Espírito Santo e da luta que surge o povo de Deus, eles surgem dessa fonte. E você pode acabar de completar também que representa ouro, prata e pedras preciosas, né? Ouro é divindade, prata é redenção e pedras preciosas, que é Jacó, é ficar lustrando, ficar, como é que fala? Pulindo, ficar, não é só pulindo e ilustrando, é cortando, né? Como é que fala quando as pessoas? Lapidando, lapidando.
Pressão.
É, pressão. Lapidação, então assim, ouro e prata é uma coisa. Agora, as pedras preciosas que somos nós, povo de Deus, pelo Espírito Santo, pela luta, pelas dificuldades, é o que Jacó representa. Então, Jacó representa nós aí.
É ouro, prata e pedras preciosas.
Isso, o ouro corresponde a Abraão, prata a Isaac e pedras preciosas a... É. Não lembro exatamente, acho que é 6, né?
Não, 1 Coríntios 3.
1 Coríntios 3, isso. Agora nós vamos colocar só algumas coisas aqui. Algumas coisas vocês já comentaram, nem vou precisar de comentar. Eu queria ressaltar a diferença entre aliança e bênção, tá? Tem uma diferença entre aliança e bênção. Porque nós estávamos falando de bênção, né? Deus abençoou Ismael, mas falou: minha aliança é com Isaac. Entendeu? Então, Ismael ia ser abençoado, porque é filho de Abraão, por Agar. Então, vai ser abençoado. Então, assim, de tanto a gente enfatizar Isaac, tem vezes que a gente age errado em relação à Bíblia. Por exemplo, alguém disse que Maria, os protestantes, os evangélicos, não honram suficientemente, de tanto medo que ela virou Nossa Senhora, que aí não quer falar nada sobre ela. Mas ela, a Bíblia, o anjo disse para ela: bem-aventurada és tu entre as mulheres. E ela, assim, então assim, os protestantes vão para o outro extremo, né? Vão para o outro extremo. Os católicos levam para um extremo, os protestantes vão para o outro extremo. Na verdade, nós precisamos estar no meio, no correto. O que a Bíblia diz sobre Maria, nós precisamos honrar, porque ela foi uma mulher de Deus, andou com Deus, é uma pessoa que merece nosso respeito como um dos heróis da fé, né? Agora, Ismael, gente, Ismael deu origem aos árabes. Você acha que Deus não tem um propósito para os árabes? Deus tem um propósito para os árabes. Ele falou duas vezes do céu com Agar. Não é qualquer pessoa na Bíblia que ele fala duas vezes do céu. Ele salvou a vida dela, ele salvou a vida de Ismael, ele falou com Abraão que ele ia abençoar Ismael. E Ismael tem na Bíblia os filhos dele, certo? Então, Deus tem um propósito para os árabes. Precisa lembrar disso. Deus tem um propósito para os árabes, mas não tem a aliança com eles. A aliança de Deus, através do qual queria fazer a mudança, a estratégia para arrumar toda a humanidade, é através de Isaac. Não é através de Ismael. Deu para entender? É importante entender isso, porque assim, a gente às vezes menospreza uma coisa. Não, Deus escolheu Isaac, então Deus não tem nada a ver com os árabes. Por exemplo, uma coisa muito importante vocês entenderem, gente. Essa palavra antissemitismo. Antissemitismo, que é a palavra que é usada para ódio aos judeus. É uma palavra muito errada. Porque antissemitismo significa anti-Sem. Sem era filho de Noé. Sem, Cão e Jafé, né? Então, Sem foi pai de Abraão. E Abraão foi pai dos árabes e dos judeus. Quem é mais inimigo dos judeus hoje? Os árabes. Eles são os mais antissemitas, mas eles são semitas. Então não pode ser antissemita, né? Antijudeu tinha que ser outro nome. Não podia ser antissemita. Então, porque eles são povos semitas, né? Os árabes também são povos semitas. Então Deus tem um plano para os árabes também. E quando me perguntamos para o Asher, né, sobre isso, o judeu, ele falou que por causa da religião muçulmana, por causa da inveja, eles são inimigos mortais dos judeus, muitas vezes. Mas por causa dos costumes, da comida, da cultura, eles são muito mais próximos do que os outros povos. Entendeu? Então, quando... E a gente encontrou lá muitos árabes cristãos, eles amam os judeus, amam o evangelho, amam... Então, assim, Deus tem um plano para os árabes de uma forma especial. Entendeu? Mas o plano de aliança não era através de Ismael, é através de Isaac. Então, bênção é uma coisa e aliança é outra coisa. Agora, aliança, é importante entender que não é simplesmente um contrato, assim. Vamos fazer um acordo. Não, aliança é uma proposta unilateral de Deus para com o homem, falando assim, ó, eu vou andar com você nessa base. E você fala assim, tá bom, né? Você não tem jeito, você não tem direito de mexer com o contrato. Você pode falar sim ou não, mas não tem o que se fazer. Então, a aliança de Deus foi a escolha de Deus. Ele escolheu Abraão, ele escolheu Isaac, ele escolheu Jacó. Tá? Então, ele foi escolhendo e foi andando. E a aliança é dessa base. E aí eu coloquei aqui, Deus gosta de velhinho. Porque ele começou com Abraão com 75 anos. Começou com 75 anos. A proposta de Deus começou com 75 anos, ele ganhou Ismael com 86 e Isaac com 100. Você já pensou? Então, assim, depois nós vemos Moisés, vemos, então Deus gosta de usar os velhinhos. Uma outra coisa importante, quando você medita sobre Ló e Abraão, que Ló está sempre ali, ó, na sombra, está sempre ali. Ló é um exemplo de uma pessoa que a gente não deve seguir. Não deve seguir Ló. Mas você precisa lembrar que Ló era um cara justo, que você já falou, ele hospedou os anjos, ele era um cara que a Bíblia fala em outro lugar que ele afligia a alma por causa do pecado das pessoas, ele era um homem justo. E você pode dizer, mas Ló era, atrapalhava a vida de Abraão. Não, grandes momentos de revelação de Deus são ligados ao que Deus fez com Ló e Abraão. Por exemplo, primeira vez, quando os rebanhos ficaram grandes e se apartaram um do outro, aquele altar de Betel, onde Deus não tinha aparecido para Abraão, Deus apareceu para ele. Então, quando Ló se separou dele, Deus apareceu para ele, renovou a promessa, falou sobre a terra. Depois, outro problema, quando os reis pegam Ló e levam embora. Abraão vai lá, resgata ele, faz tudo isso que você falou, vence sobre uma coisa incrível, uma coisa absurda que não deveria vencer, venceu. E encontra com Melquisedeque. E é abençoado por Melquisedeque. E depois, na terceira fase, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, ele intercede por Ló. Tem uma experiência tremenda com Deus. Então, assim, Ló não foi problema para Abraão. Ló foi motivo de muita bênção para a vida de Abraão. Apesar de que Ló não aproveitou muito disso. Mas que Ló foi importante para Abraão foi porque várias coisas que aconteceram na vida de Abraão aconteceram por causa da preocupação dele com Ló. O que nós devemos entender com isso? Que tem pessoas em nossas vidas e tem coisas que talvez não vão dar muito fruto. Talvez não estão indo pelo caminho certo. Talvez não estão na direção certa. Mas a nossa preocupação com eles, de agir corretamente com eles, pode trazer grandes revelações de Deus para nós e pode ser motivo de grande mover de Deus em nossas vidas. Então, isso eu acho que é muito importante entender. Por exemplo, esses três, Abraão, Isaac e Jacó. Cada um deles tem um contraponto, um cara que é para a gente não ser, tá? Cada um deles tem. Por exemplo, Abraão e Ló, qual que você vai ser? Abraão, né? Não vai ser Ló, não. Isaac e Ismael, qual dos dois você vai ser? E Jacó e Esaú, qual que você vai ser? Jacó. Então, esses três, todos os três têm contrapontos, tá? Tem esses contrapontos na vida deles, são importantes, fazem parte da identidade deles. E olha que interessante, cada um que vai andando vai chegando mais perto. Ló era sobrinho de Abraão, Ismael era meio-irmão de Isaac, e Esaú era gêmeo de Jacó. Entendeu? Então, assim, você percebe que as duas linhagens estão ali, ó, muito próximos, mostrando, ó, esse não é para você ser, esse é para você ser, esse não é para você ser, esse é para você ser. Mas essas pessoas eram muito importantes na vida deles. Era motivo deles ter muito encontro com Deus, era base para muita coisa acontecer. E só terminando o assunto de Ló, é importante entender que ele não precisava ter terminado daquele jeito que terminou. Que o anjo falou, ele intercedeu, deixa eu ir para aquela cidadezinha, Zoar, deixa eu ir para lá. O anjo falou, deixa, e não destruiu a cidade. E ele não ficou na cidade, ele foi embora para o mato. Né? Então, assim, se ele tivesse ficado na cidade, ele não teria acontecido todo aquele incesto, toda aquela geração de inimigos de Israel, Moabe e Amon. Né? Se ele tivesse ficado na cidade, que o anjo poupou por causa dele, e ele era justo, e ele não olhou para trás, então ele tinha muita coisa a favor dele. Mas ele não confiou na palavra do anjo, a cidade foi salva por causa dele, mas ele não foi para lá, então ele acabou gerando filhos Amon e Moabe, que são inimigos de Israel e problemas para o povo de Deus até hoje. Então, assim, nós podemos dizer, ele é um exemplo de uma pessoa que certamente é uma pessoa salva, né? Certamente é uma pessoa, ele é dado como exemplo de um homem de Deus, um homem puro no meio de uma geração corrupta e tal, mas um homem que perdeu a família, perdeu tudo e não construiu nada e não conseguiu permanecer, né? Mas ele foi muito importante na vida de Abraão para esses eventos que eu estou comentando aí. Seguindo em frente, então o servo de Abraão vai para os parentes de Rebeca lá e fala com eles. Olha, eu queria só que vocês prestassem atenção nessa palavra aí, que é uma palavrinha, eu acho que eu comentei da semana passada, eu queria reforçar isso. Ele falou: Meu Senhor anda na presença de Deus. Ele anda na presença de Deus. Essa palavra anda na presença de Deus, na presença. No original, ele significa face, diante da face de Deus. Às vezes nem fala face, às vezes diante de mim. Por exemplo, quando fala Noé é justo diante de mim, é essa palavra, presença. Então, face diante presença, é tudo a mesma coisa. Então, quando fala que alguém andava com Deus, significa que ele andava na presença de Deus. Agora, pensa assim, todo mundo anda na presença de Deus, porque não tem um lugar que Deus não está. É, mas não é bem esse sentido, é no sentido de que ele andava consciente da presença. Né? Então, ele dava valor na presença, ele respeitava a presença, ele achava a presença importante na vida dele. E aí, a próxima coisa que a gente pega disso, até tem um versículo aqui, que fala em Gênesis 26, 5, que Deus fala com Isaac o seguinte, Deus fala com ele, porque seu pai obedeceu as minhas leis, os meus estatutos, as minhas ordenanças. Eu falei, meu Deus, leis, estatutos, ordenanças? Abraão seguiu? Ele não tinha nada. Ele não guardava nem o sábado, nenhum deles guardava o sábado até chegar a Moisés. Ninguém sabia, nem se menciona o sábado. Moisés que escreveu Gênesis e depois fala que no sétimo dia Deus descansou e Deus falou com ele nos 10 mandamentos. Então o sábado passou a ser observado depois. Mas esses homens aí, eles não tinham leis, não tinham ordenanças, não tinham nada. Por que Deus fala com Isaac? Porque Abraão, seu pai, obedeceu as minhas leis, as minhas ordenanças. É, mas o que você traduz isso? Como é que você traduz isso? Se ele anda diante da presença do Senhor ou diante dos olhos do Senhor, então ele obedece cada dica que Deus fala com ele. Cada coisinha Deus fala. Oh, oh. Ele obedecia. Então ele não obedecia leis e ordenanças do Estado. Ele obedecia o olhar, a voz, a vontade de Deus. Ele não tinha umas leis impessoais. Ele tinha a vontade de Deus agora. Né? Então por que ele foi obediente? Quer dizer, como é que podia ter uma lei? Mata seu filho. Né? Essa lei ainda bem que não tem, né? Essa lei, né? Mata seu filho. Não pode ter essa lei. Mas para Abraão foi. Mata seu filho. E Abraão foi e levantou e ia matar mesmo. Então assim, ele tinha uma obediência radical à voz de Deus. Qualquer coisa que Deus falasse, ele fazia na hora. E aí Deus falou, não, não mata não. Né? Entendeu? Porque ele, Deus jamais queria que matasse o filho. Mas eram umas ordens pessoais. Era um relacionamento pessoal. E quando você obedece o que Deus fala com você pessoalmente, é muito superior a regras impessoais e gerais para todo mundo. Né? Então, por exemplo, quando você chega lá no Novo Testamento, lá em Êxodo, você chega lá em Êxodo, o povo fala, não, não fala Deus conosco. Não fala Deus conosco. Você vai lá, fica sabendo o que ele quer e a gente obedece. Então eles não querem relacionamento. Eles querem uma lei impessoal para poder obedecer. Ah, fala conosco o que ele quer. Então é diferente, lei pessoal e palavra direta de Deus para cada pessoa. Outra coisa muito interessante, vocês notaram que Deus chegava e falava a mesma coisa com Abraão, com Isaac e com Jacó? Ele falava a mesma coisa, eu vou dar essa terra, vou multiplicar a sua descendência e vocês vão ser uma bênção. E ele falou isso, quantas vezes falou isso? Falou muitas vezes. Só que você tem que lembrar que passaram muitos anos também, né? Então, assim, não era Deus falando direto, passava, às vezes, 10 anos, mais tempo, assim. Agora, vocês podem me falar, por que ele repetia tanto? Ele já tinha falado, precisava de falar de novo? Por que Deus repetia? Para Abraão mesmo, ele repetiu um monte de vezes, falou um monte de vezes. Depois ele falou para Isaac, várias vezes para Isaac. Depois falou várias vezes para Jacó, e tudo a mesma coisa, era a mesma coisa que ele tinha falado. Com o passar do tempo, nós precisamos ouvir novamente a mesma palavra, senão nós não conseguimos perseverar. Então, esse que você falou, tinha dúvida, é correto. Tinha necessidade de reafirmação da mesma coisa. Por exemplo, se tem uma placa, fala assim, São Paulo, 30 quilômetros. Você anda 20 quilômetros e não vê nenhuma placa mais, o que você vai falar? Eu acho que peguei o caminho errado. Então, placa tem que continuar, mas já falou 30 quilômetros, anda 30 quilômetros, mas e se eu peguei a estrada errada, né? Eu vou andar 30 e tem que voltar. Então, assim, precisa de novas placas na estrada, precisa de novos aparecimentos de Deus. Agora, eu queria que vocês me falassem também, vocês notaram quando Deus aparecia? Porque isso é uma dica boa para nós também, sobre quando Deus pode voltar a aparecer para nós e falar a mesma coisa que falou antigamente, que a gente está precisando de ouvir de novo. Mas tem momentos especiais. Você lembra vários momentos que Deus falou com eles? Quais eram os momentos? Uma coisa em comum em todos eles. Não em todas as vezes, mas em quase todas as vezes, eram momentos assim. Hã? Não, de erro não. De decisão. Mas decisão o quê? Lembra qual a decisão principal que era? Começava a ameaçar ir para o Egito, estava dando uma fome na terra. Você lembra? Ele saiu de Ur dos Caldeus, ele vai para a terra de Israel. Deus falou assim, essa é a terra. Aí ele faz o altar em Siquém. Anda pela terra, em Betel. Chega em Hebron, faz aliança. Chega em Berseba, faz juramento. Beleza. Então andou lá do norte até o sul. Essa é a terra, anda por ela. Anda, beleza. Mas quando ele chega em Berseba, que é o extremo sul, aí dá fome na terra, ele vai para Egito. E foi, ó. Eu acho que Isaac não foi, né? Isaac não foi para o Egito. Mas eu acho que Abraão... Ele pensou em ir, ele foi para a terra dos filisteus, não foi? Para a terra dos filisteus, que é um pouquinho de lado. E Deus, assim, toda vez, ou vai para o Egito, ou vai para algum lugar, porque tem que sair da terra, porque lá tá fome, está matando todo mundo, ele tem que ir para o lugar para resolver o problema da fome. Na véspera de sair, de noite, Deus aparece para ele. Olha depois, você vai notar. Deus aparece para ele, ó, pode ir, mas você vai voltar, entendeu? Você vai voltar. Você vai voltar e não esquece que tem que é aqui que é o negócio. Não é lá onde você vai, não. É aqui. Tem que voltar. Então, assim, eles não ganharam nada, nem nadinha da terra. Eles davam de legado para seus descendentes uma promessa que não tinha nada, né? Só a promessa. Eles davam a promessa. Davam a promessa. Andava como peregrino numa terra que não era deles e dava essa promessa para os filhos. E toda vez que ameaçava sair, ou tinha alguma crise, lembra quando, por exemplo, Jacó está fugindo de Esaú, aí ele está de noite lá, na questão da escada. Ele vai sair da terra para voltar para a terra de onde ele veio, vai ficar 20 anos lá. O que acontece? Deus aparece na hora e fala assim, essa terra onde você está deitado, essa. Faz um altar e você vai voltar para cá, você não vai ficar lá não. Vai ganhar muito gado, muita coisa, vai ficar muito rico, mas você não vai ficar gostando de lá, não. Tem que voltar para cá. Né? E aí você lembra o que aconteceu quando Jacó... O que fez Jacó sair de lá? 20 anos lá. O que ele resolveu de repente voltar? Vocês lembram? Aconteceu duas coisas. Os cunhados, é. Mas o sogro dele também. Inclusive aquela palavra que eu falei, presença... O N original, a cara de Labão não era favorável mais para ele. Essa cara dele era justamente essa presença. Ele chegava na presença de Labão, o negócio não estava bom, não. Essa presença não estava muito joia, não. Tá? E os cunhados estavam falando assim, ele pegou tudo que era nosso pai. Então, assim, ele começou a se sentir pessoa não grata ali, né? Isso é uma coisa. Circunstancial. Agora, Deus apareceu para ele e falou, volta, está na hora de voltar. Então eu quero assim, ressaltar para vocês, gente, Deus usa circunstâncias, ele usa coisas que acontecem na nossa vida, ele fecha portas, né? Mas não faz só isso não, ele aparece e fala também, entendeu? Então circunstâncias podem mostrar a vontade de Deus, mas Deus também fala sobre isso, né? No caso de Jacó, você pode ver que essas foram as duas coisas que influenciaram ele a voltar. Bom, agora vamos voltar um pouquinho então e ver alguns detalhes. Ver alguns detalhes dessa do livro de Gênesis, detalhes mais técnicos um pouco. Como que Gênesis foi escrito? Gênesis foi escrito por Moisés, usando a tradição oral. que tinha sido passado de uma geração para outra. O capítulo 1, é o capítulo mais fácil de ser traduzido para qualquer língua na Bíblia, porque ele usa menos palavras do que quase qualquer outra palavra, qualquer outro capítulo, e são palavras simples que existem em qualquer língua. Então, é uma arte da simplicidade o capítulo 1 de Gênesis, é uma arte da simplicidade. E ele não foi escrito para dar detalhes científicos, ele foi escrito como se fosse falar para uma criança, por exemplo. Explica para uma criança como é que faz uma casa. Você fala, vem o pedreiro, senta os tijolos, depois vem o carpinteiro, faz as portas, depois vem o eletricista, faz a fiação. Isso aí, você não está entrando nos detalhes científicos, você está só explicando o geral. Então, Gênesis 1 é genial na forma de explicar para qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo, e para qualquer idade, e qualquer jeito, sem torcer para um lado ou para o outro, e falar uma verdade geral sem entrar em detalhes. Então, você sabe que tamanho que era o dia? Os 6 dias que Deus usou? Não dá para saber. Que jeito que eram esses dias? Não dá para saber. Era dia de 24 horas? Era dia de 1.000 anos? Que para Deus um dia é como 1.000 anos? Não dá para saber esses detalhes. Precisa saber isso? Você precisa saber isso? Não precisa. E, então, assim, é muito importante você entender que Deus não escreveu Gênesis para responder nossas perguntas. Ele escreveu Gênesis para explicar para nós como vai funcionar o seu plano de salvação na Terra. Basicamente é isso. Depois, você vai ter eternidade para perguntar para ele como é que ele fez as coisas. Por exemplo, Deus, eles falaram que era 4 bilhões de anos. Ele fala assim, não, eu enganei eles, eu criei tudo parecendo velho, mas não era velho nada. Né? Ele pode dizer isso. Ou ele pode dizer, não, era 4 bilhões de anos mesmo, só que cada dia era 1 milhão de anos. Então, assim, o que, que ele vai responder, eu não posso saber. Mas não precisa saber. Né? O que nós precisamos... Agora, que coisa, olha que coisa interessante. Os primeiros 11 capítulos de Gênesis, até chegar no 12, porque, no, assim, os primeiros 11, ele vai igual lá do Google Maps, mas lá, longe, vendo a Terra toda de uma vez, assim, ó. Chega no 12, ele desce, ó. Vamos olhar esses caras aqui, ó. Vamos olhar esses caras. 4 homens. Gênesis 12 a 50 fala de 4 homens. Quem são os 4 homens? Vamos falar aí, porque... Abraão, Isaac, Jacó e José. É. Então, ele nos primeiros 11 capítulos, passa mais tempo do que o resto da Bíblia. Já pensou? 11 capítulos. Já de 12 a 50, ele vai descer assim e falar especificamente sobre 4 homens. Por que será? O que, que tem esses 4 homens? Por que, que ele vai dar tanta atenção para esses 4 homens? Aí você precisa começar a entender uma coisa muito interessante. Gênesis apresenta Deus como Deus do universo, criador, soberano, maravilhoso de todos. E todas as nações daquela época, cada um tinha seu Deus particular, seu Deus de estimação. Né? Por exemplo, os babilônios tinham o seu, os assírios tinham o seu, os moabitas tinham o seu, cada um tinha o seu. E o povo ao redor de Israel fala assim, ah, todo mundo tem o seu, você tem o seu. O seu é Yahvé. Os judeus falam, não. O nosso tem um detalhe. O nosso é nosso. Mas os outros nem existem. O nosso é o único que existe. Aí vamos lembrar do que você falou, né? Que arrogância, que presunção. Ô povinho chato! É só o Deus deles que é o verdadeiro? Dos outros tudo não é nada? Entendeu? Mas ele fala assim, fazer o quê, né? É! E o nome dele é? É! Ele é! Então, assim, duas verdades que Gênesis nos traz, assim, que é um problema para o pessoal do mundo engolir. O Deus dos judeus é o Deus do universo. Os judeus têm um Deus que é o Deus do universo. Aí eu achei muito engraçado que tem uma poesiazinha em inglês que fazem. How odd of God to choose the Jews. Que esquisito de Deus escolher os judeus. Mas só que rima, né? How odd of God to choose the Jews. Que esquisito de Deus escolher os judeus. Como é que pode? Aí um outro poeta, esse foi um poeta inglês, aí o outro veio depois e falou assim, e eu acho, deixa eu ver, eu nem sei se eu lembro direito o que ele falou, mas é, ele continuou aqui, ó. O outro falou assim. O primeiro falou assim, how odd of God to choose the Jews. Aí o outro falou assim, but not so odd as those who choose a Jewish God but spurn the Jews. O que ele quer dizer? Não é tão esquisito quanto aqueles que escolhem um Deus judeu e rejeitam os judeus. Então o primeiro fala assim, que esquisito Deus escolheu os judeus. E o outro fala assim, mas não tão esquisito quanto aqueles que adoram o Deus judeu, mas rejeitam os judeus. Então, você está percebendo a coisa estranha, né? Porque os cristãos, os países cristãos do mundo todo, eles não gostam dos judeus, mas eles estão com o Deus dos judeus. Então, assim, você não tem jeito, gente, de escapar. Ele é o Deus de quem? Quem que ele é? Quem que ele é? Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Aí está a explicação por que ele vai gastar capítulos 12 a 50 falando de Abraão, Isaac e Jacó. Porque ele quer ser conhecido como o Deus deles. Entendeu? Então, o Deus dos judeus é o Deus do universo. Engula-se, se for capaz. Isso é o maior escândalo de particularidade que você pode dizer. Deus... Agora, pensa assim. Nós vamos pensar assim. Não seria melhor, Deus? Vamos dar um conselho para Deus agora? Vamos dar um conselho para ele? Deus, assim, não seria um pouco mais palatável, assim, mais tragável... O senhor usar um chinês para ganhar os chineses, um americano para ganhar os americanos, um árabe para ganhar os árabes, agora só põe um judeu para todos. Aí o que, que o irmão aqui explica, ele diz assim, o pai tinha 3 filhos, ele compra 3 chocolates, ele tem 2 decisões, ele dá os 3 chocolates, um para cada um, um chinês para o chinês, um americano para os americanos, um brasileiro para os brasileiros. Ou ele pega os 3 e dá tudo para o judeu. Se ele dá os 3 para o judeu, o que, que ele está querendo fazer? Ele tem 3 filhos e ele tem 3 chocolates. Mas ele pega os 3 e dá tudo para o judeu. E aí? O que, que você vai fazer? Exatamente. Ele, o que, que ele falou com Abraão? Eu vou te abençoar. Você vai se transformar numa bênção e eu vou abençoar todas as nações através de você. Se eu quero que meus filhos tenham relacionamento só comigo, eu dou um chocolate para cada um. Se eu quero formar uma família, eu dou os 3 para um e fico olhando. Você vai entregar, não? Você não vai dar, não? Porque eu quero que eles formem relacionamento, eu quero formar uma família, eu não quero só pessoas que olham para mim. Eu quero pessoas que olham um para o outro. Então, quando Deus fez esse escândalo particularidade de escolher os judeus, ele fez isso propositalmente. Ele quer formar uma família. Ele não quer pessoas que só olham para ele. Ele quer pessoas que olham um para o outro. E ele formou os judeus para isso. Agora, nós temos vários problemas aí que surgiram por causa da maldade humana, mas Deus ainda vai conseguir ganhar a vitória, né? Mas, por exemplo, Deus gosta de sempre escolher o irmão mais novo, não o mais velho. E quando Deus escolhe um, os outros odeiam sempre. A unção e a bênção, eu esqueci de falar isso, que a bênção traz um problema. Quando você é abençoado, o que acontece? Inveja no outro. E inveja mata. Como é que aconteceu o primeiro homicídio? O pecado do primeiro homem fez o segundo homem matar o terceiro homem. Gostaram? O pecado do primeiro homem, Adão, fez o segundo homem, Caim, matar o terceiro homem, Abel. Tá? Que história lamentável nossa, né? Por que que Caim matou Abel? Por quê? Fala assim, ó, a única palavra que fez ele matar Abel. Inveja. Por que que os judeus mataram Jesus? Inveja. Por que que todo mundo, o mundo inteiro tem ódio de judeu? Inveja. Se Deus abençoou uma pessoa, o que acontece com os outros? Inveja e morte, entendeu? Não tem jeito. Se nós estamos, por exemplo, orando para avivamento, para Deus mandar unção, eu acho que deve orar mesmo para isso. Mas não pense que Deus pode nos abençoar sem perseguição. Vai trazer problema. Onde Deus abençoa, tem problema. As pessoas não gostam. Então, essa é a história da humanidade, desde o início, né? Então, a bênção de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus, pegou os três chocolates, deu para o judeu. Então, agora, meu filho, reparta. Reparta.
Sou tão burro que achei que exemplo ia terminar em... Deus vai
fazer uma fábrica e vai ficar rico. Vai... Não consegui levar o exemplo mais espiritual. Eu acho que nós vamos parar por ali mesmo. Talvez uma coisa... Uma coisa que ele comenta aqui, só para terminarmos, é que depois do pecado, em Gênesis 3, a partir de Gênesis 3, nós vemos dois aspectos da natureza de Deus que a gente não tinha visto antes. Porque Deus é Criador, Deus olhou e viu que era bom, Deus abençoou, até aí o homem está só, fez ajudadora, abençoou, beleza. Mas, quando o homem pecou, ele disse, por que você fez isso? Foi fulano. Por que você fez isso? Foi Beltrano. Aí ele foi e ele deu juízo. Então, um Deus bom não pode ser condescendente com o erro, senão ele deixa de ser bom. Então, um aspecto de Deus que nós não tínhamos visto até essa hora é o juízo de Deus, é a severidade de Deus, é o castigo de Deus. Mas, junto com isso, nós vemos a misericórdia de Deus, porque ele tira Adão do jardim para não comer da árvore da vida, mas ele dá peles para eles se vestirem. Você já pensou? Quer dizer, Deus se preocupou, falando, vai embora seu desgraçado. Não, ele cuida. Caim mata Abel. O que Deus faz com Caim? Você vai ser expulso da face da terra, vai ser expulso da minha face, fala assim, vai sair da minha presença. Aí Caim fala, mas desse jeito qualquer um que me encontra vai me matar. Eu falei assim, bom, né? Você matou o outro, né? Deus não. Deus falou assim, não, vou pôr uma marca em você para que ninguém vai te matar. Entendeu? O dilúvio. Ele mandou o dilúvio, acabou com todo aquele problema que tinha na face da terra, tudo aquilo. Mas depois ele pôs o arco-íris e jurou que nunca mais ia fazer isso, ia garantir alimento para toda a humanidade. Enquanto tivesse terra, enquanto tivesse durasse. Então, assim, o juízo de Deus, a misericórdia de Deus vão acompanhando certinho. Uma coisa que eu nunca tinha visto, nem estou vendo várias coisas que eu não tinha visto, é Enoque gerou Matusalém com 65 anos de idade. Matusalém é o cara que é mais longevo, né? O cara que viveu mais anos, 967 anos. O nome de Matusalém significa, quando ele morrer, virá. Virá o quê? O dilúvio. Enoque é profeta de Deus. Ele avisou que aquele pecado e aquela situação não ia ser bom. Então ele era profeta, avisando. Então Deus manda juízo, mas ele manda aviso. E ele pôs o cara mais longevo, quer dizer, o cara demorou mais possível para mandar o dilúvio, né? O cara que viveu mais tempo, mas todos eles sabiam. Quando ele morrer, virá. E o nome dele, quando ele morrer, virá. Ele morreu, veio dilúvio no mesmo ano que ele morreu. Eu pensava que ele tinha morrido no dilúvio, mas ele morreu quando o dilúvio chegou. Né? Então, Deus usa de juízo, mas usa de misericórdia, e vai tratando, vai negociando, vai vendo, vai castigando, mas vai acompanhando. Deus está sempre ali junto, né, vendo as duas coisas e trabalhando na história. Então, se vocês tiverem alguma pergunta ou dúvida,